Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Saúde Consciência. Relações abusivas, infelizmente, são muito comuns e acontecem mais do que imaginamos. E por isso é tão importante falar e debater sobre o assunto, a fim de que as informações cheguem a mais lugares e pessoas. Dessa forma, o podcast dessa semana vai abordar o relacionamento abusivo e as questões relacionadas à saúde mental, como características, indícios, comportamentos da pessoa abusadora e recuperação após a passagem do relacionamento. Eu sou Eduardo Esperandi e, para entender um pouco mais sobre o relacionamento abusivo, converso com um médico psiquiatra e professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Rodrigo Nicolato. Olá, professor. Muitíssimo obrigada por participar do nosso podcast. Todos sabemos que as relações abusivas podem acontecer em diversas circunstâncias, em variados contextos, independentemente do gênero, idade ou classe. Então, para entendermos um pouco mais sobre essas relações, primeiramente, o que é um relacionamento abusivo?
Olha, relação abusiva, vamos pela própria questão aí da palavra, um relacionamento onde que uma pessoa passa a ter um certo poder sobre o outro. Isso pode ser inconsciente, às vezes a pessoa nem sabe o que está fazendo dessa maneira, relacionado às vezes a preconceitos, a achar que algum da relação não tem o poder suficiente para tomar decisões, não tem o poder suficiente para poder agir de maneira correta, e passa a haver uma pressão sobre um, ou até uma relação pode ser abusiva, né? Um abuso, relacionamento pode se dar, às vezes até entre as duas pessoas, né? Podendo chegar à violência psicológica, podendo chegar até, infelizmente, à violência de ordem sexual, à violência de ordem física, né? Às vezes muito motivada por ciúme, muito motivada pela insegurança, às vezes podendo também margear questão financeira, questão patrimonial, ocultação de bens, fazendo com que uma pessoa, às vezes, numa relação, faça determinadas situações que ela não gostaria de fazer, mas que se sente pressionada a fazer para não desagradar seu parceiro, sua parceira.
Entendi, professor. E é muito triste ver que essas relações de poder e dominação possuem potencial para causar danos seríssimos na vítima. Então, pensando nisso, quais são os tipos de relações abusivas?
A violência psicológica é uma das situações ali iniciais. Como eu disse, às vezes até uma pessoa não necessariamente sabe que está praticando, né, um ato hostil, um ato de pressão sobre cônjuge, sobre parceiro, sobre namorado, sobre namorada, mas a violência psicológica talvez ali seja a primeira das entidades. E isso pode migrar, pode passar a um insulto, pode passar a uma chantagem, pode passar a uma pressão muito grande. Geralmente, algumas pessoas podem ser codependentes, algumas pessoas podem ter alguns aspectos de personalidade onde tem traços a longo prazo de serem mais dependentes de outros mesmos. Algumas pessoas acabam abusando disso, mas em determinadas situações aquilo é uma coisa temporária, né? A pessoa está mais frágil, tem medo do poder da outra pessoa, tem medo do poder físico da outra pessoa. Isso pode também passar para uma questão física, né, para pequenas atitudes, mas que depois acabam surgindo aí possibilidade de violência física, inclusive, ou a pessoa, pela pressão psicológica que é submetida, a pessoa teme que haja um poder físico maior.
E neste caso, quais são as possíveis consequências para a vítima?
A pessoa com isso acaba se afastando do meio, acaba não convivendo com os amigos, com os parentes, vai se encapsulando, vai ficando aí muito presa ao próprio lar em que está, né? Às vezes tem medo de sair do trabalho, de sair com algum colega, com alguma colega, de ir para um lanche, etc., né? Mas, como eu disse, às vezes algumas pessoas nem sabem que estão sendo alvo de uma relação que é abusiva, e algumas pessoas, por padrões até, infelizmente, culturais, acham que é um costume uma pessoa se impor sobre o outro. Uma relação não pode ser pautada por ciúme, intenso, uma relação não pode ser pautada pelo medo. A relação tem que ser pautada por pessoas que querem conviver e que convivem porque é agradável, porque tem benefício, porque se sentem bem, porque tem satisfação, não por temor de alguma forma, seja de que lado que a relação estiver.
É muito necessário mostrar que existem diversos tipos de relacionamento abusivos. Aqueles que incitam à violência psicológica, financeira, patrimonial, física ou até mesmo a sexual. Então, se ligar nos indícios e buscar ajuda o quanto antes é fundamental. Rodrigo, quais são os primeiros sinais de um relacionamento abusivo?
Então a pessoa começa a ter receio, começa a cumprir horários muito rígidos, se atrasar 5 minutos, aquilo desperta uma desconfiança, a pessoa já começa a não conversar e a se fechar muito. São situações que um relacionamento ele é para contribuir, é para engrandecer o outro, né? Para somar, né? A pessoa não pode ficar submetida a uma situação ali de estresse, e aí a pessoa começa a ficar estressada. Imagina se a pessoa tiver tendência para depressão, para ansiedade, né? Para um quadro obsessivo, uma vulnerabilidade para isso, esse estresse de um relacionamento potencialmente abusivo, um relacionamento ruim, ele vai acabar talvez sendo um gatilho para que se desenvolvam quadros como depressão, como ansiedade, de quadros leves a moderados, a graves, né?
E como a vítima pode se atentar para não confundir esse quadro abusivo com excesso de cuidado ou preocupação?
Uma coisa é a preocupação. As pessoas têm preocupação de saber onde que os outros estão, de saber se não estão passando por uma situação de perigo. Não, olha, gostaria de saber onde que você foi, será que se aconteceu alguma coisa, um país potencialmente violento, eu estou preocupado com a sua saúde, eu estou preocupado com que você, como que você se alimenta, se você vai ao médico. Isso é saudável. Mas a partir de como que começa a haver proibições de pessoas que têm um nível de hierarquia semelhante, né, onde as pessoas têm o mesmo grau de poder, onde as pessoas têm o mesmo grau de responsabilidade, né, essas situações não pode haver, né, não pode haver um ter um poder hierárquico sobre alguém com o qual se relaciona.
Sim, com certeza, professor. Existe muita diferença entre a preocupação e a proibição e dominação do outro. E quais são os sintomas físicos que a vítima pode passar ao estar dentro de um relacionamento abusivo?
Diante dessa situação estressante, que se mantém crônica, sobretudo, seja numa situação de estresse, numa situação de assédio, numa situação de abuso, as pessoas vão tendo sintomas físicos resultantes dessa exposição. Isso não é uma coisa inocente. Então, até a primeira coisa citada, eu posso ter uma válvula de escape que seja comer em demasia, eu posso ter uma válvula de escape que seja beber em demasia, até porque essas situações geram estresse e não geram prazer. Então, o organismo vai. Uma questão aí de luta e fuga, tentar sobreviver da forma, infelizmente, menos racional possível. As pessoas podem também parar de se alimentar, elas podem ter dores no corpo, podem ter insônia, que pode resultar em mais dores ainda. A pessoa pode ter um comprometimento da atenção, da concentração, pois ela pode ficar, muito pautada em como sobreviver àquela situação. Então, isso faz com que a pessoa renda menos cognitivamente, um trabalho, no seu estudo, né? Então, insônia, dores, alteração do peso, sensação de fadiga, são as questões ali que passam a acontecer, né? Diante de uma questão em que eu me sinto humilhado, que eu me sinta pressionado, a questão psicossomática, né? A influência psíquica e provocando uma situação de alteração de vários hormônios, diversas proteínas inflamatórias.
Segundo a Organização Mundial da Saúde das Mulheres, os relacionamentos abusivos aumentaram em 50% em tempos de pandemia. Isso porque os casais começaram a passar mais tempo juntos dentro de casa e assim o abusador consegue maior controle sobre sua vítima. E apesar do dado se tratar de tempos de isolamento social, ainda hoje, infelizmente, as relações abusivas continuam crescendo e trazendo sérios traumas e consequências físicas para a vítima. E é interessante também conhecer o lado da pessoa abusadora. Professor, como funciona para a pessoa abusiva? Por quais razões ela comete o abuso?
Geralmente, assim, quem abusa, se faz isso de forma consciente, e não isso é inerente, como eu disse, alguma questão psicológica que a pessoa tem, às vezes nem sabe, ter a formação cultural preconcebida, infelizmente, disso. Se essa pessoa faz isso de maneira intencional, né? Ela geralmente vai ter elementos, para mim, psicopáticos, né? O que faz o abuso de maneira consciente, que sabe que está fazendo de uma forma a perturbar a saúde mental e potencialmente física de alguém. Se essa pessoa faz de maneira preconcebida, elaborada, para mim, essa pessoa tem traços psicopáticos. E não quer dizer que na consulta você vai perceber. Essas pessoas são mais, num primeiro momento, conseguem despistar a forma com que exibem essas situações, né? Então, muito difícil você, em uma única consulta, você perceber, porque se essa pessoa faz isso com viés da intencionalidade, ela vai despistar, ela não vai querer se revelar dessa forma, né? E vai ser o mais simpático possível, o mais simpática possível, a ponto de driblar essa questão. Então, a primeira situação, que se isso é de propósito, eu acho que a gente está lidando ali com uma pessoa que tem grande chance de ter uns traços de psicopatia, o que pode envolver aí 1% ou menos da população. Infelizmente, é uma coisa muito rara, embora possa haver.
E se for inconsciente, como a pessoa abusadora pode entender a situação?
Quando é uma questão inconsciente, geralmente são pessoas inseguras, são também pessoas que têm muito medo de perder a pessoa amada e às vezes lida com ciúme, com posse, né? E às vezes a pessoa não percebe e é passível afetivamente até de chegar a uma questão racional de compreender que, olha, estou fazendo mal para alguém. Quer dizer, a forma que a pessoa me comunica, eu sou uma pessoa que, embora viva pelo afeto, como todos nós, mas racionalmente eu posso estar prejudicando. Eu não tenho esses direitos. É dever meu respeitar, mas se eu não consigo, será que eu também posso procurar uma ajuda profissional? Será que eu não posso ter um psicólogo nessa questão que faça com que eu interprete? Eu vou fazer uma terapia, vou mudar um pouco minha forma de ser a médio prazo, né? Mas ao menos eu vou lutar contra o sentimento ruim. Não é nisso que a gente faz quando a gente é ciumento, a gente amadurece, a gente vai tentando ver.
Com certeza, a procura de ajuda profissional, como a psicoterapia, é muito importante, tanto para a vítima quanto para a pessoa abusadora. E o ciúme, professor? Ele pode ser comparado com a posse? Como o abusador se sente ao expressar esses sentimentos?
Realmente eu coloco o ciúme num patamar, coloco posse em outro, né? E talvez muitas das pessoas potencialmente abusadoras são pessoas ciumentas, são pessoas obsessivas, que têm medo da perda, são pessoas inseguras, são pessoas que podem ter passado maus tratos também na infância, né? E que talvez elas queiram ali, o medo da perda é tão grande que passa a ter uma regra rígida que vai ser respeitada. Isso é uma situação que eu acho que, então, pessoas potencialmente tímidas, potencialmente frágeis, podem ser abusadas, como também podem ser pessoas que abusam. E uma pessoa abusada no relacionamento pode ser que abuse em outro. Mas isso eu estou falando uma questão mais inconsciente, uma forma mais não premeditada.
E para terminar o papo de hoje, Rodrigo, quais são as providências que a vítima precisa tomar ao perceber que está dentro de um relacionamento abusivo?
O ideal seria que essa pessoa tivesse, pelo menos, se sentindo um pouco mais fortalecida do ponto de vista psicológico, psiquiátrico e até físico, né? Que essa pessoa pudesse ter válvulas de escape, que pudesse talvez ali se aumentar a resiliência, medida que ela vai ter para poder enfrentar melhor essa situação e, como disse, para ela tomar os passos, né? É uma questão aguda, foi um evento único, aquela questão parece ser passível de evoluir para a manutenção do relacionamento, é necessário ter um afastamento, que é um direito de todos, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas, quando a violência psicológica é muito ultrajante, é muito intensa, é muito comprometedora, há um medo intenso do parceiro ou da parceira, e há ou um agravamento psicológico, ou até uma ameaça física, eu acho que a pessoa também tem que ter direito até a procurar as instâncias jurídico-policiais para se defender e até para que se permita uma transição e a saída do ambiente em que ela se encontra, né?
Sim, é de extrema importância que a vítima procure ajuda policial e jurídica. E no caso das mulheres, se ela está sofrendo violência, em qualquer instância, ela pode e deve discar e ligar 180 o quanto antes. Então, professor, como os amigos e família devem ajudar neste momento?
Eu acho que as reuniões familiares ali, né, não entrar no desespero, como disse, deixar a pessoa falar, não julgar, de um certo lugar, né? Ter pessoas com quem há confiança. O problema é que realmente, como eu tinha dito, quando isso passa a ser uma coisa muito ultrajante, a pessoa se fadiga e depois a pessoa se sente mal, se sente humilhada, ela, não, ela vai saindo do meio dela, né? Geralmente, isso tem que ser sempre visto no quadro mais leve possível. No princípio, quando as coisas acontecem, eu passo a acontecer chantagens, ameaças, humilhações. Isso tem que ser visto naquele primeiro momento, para não deixar essa questão cronificar ou agravar.
Como o profissional pode entender e ajudar a vítima a se recuperar do trauma de um relacionamento abusivo?
Na nossa questão, seja no meio psiquiátrico, seja no meio psicológico, nós não estamos numa situação ali de interrogatório, né? Nós estamos ali deixando a pessoa à vontade para que se revele o que está acontecendo. E vamos ter bom senso, lógico que não teremos a forma a mais precisa do mundo, a não ser a experiência, né? A relação empática que desenvolvemos com aquele que fala, até para entendermos o que está acontecendo. Mas, como eu disse, não necessariamente vamos, né, conseguir averiguar, né? Isso acontece quando há uma denúncia, uma suspeita, e isso vai para o meio jurídico, até se envolve uma psicologia forense, uma psiquiatria forense, né, além dos órgãos aí jurídicos e policiais, para avaliar o que está acontecendo, né? A nossa função, nós estamos querendo saber do potencialmente abusado, o nível de estresse, né, se essa pessoa é mais sensível, o que essa pessoa conta, e esperando que, ao longo de várias consultas, essa situação seja revelada.
Com isso, percebemos que o relacionamento abusivo é um assunto muito sério e precisa ser tratado com seriedade e cuidado por todos. E o nosso episódio sobre relações abusivas e saúde mental chegou ao fim. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou até sugestões no nosso WhatsApp. O número é 031-98-576-0326. E não esqueça de seguir o podcast Saúde e Consciência no seu tocador preferido. Essa edição foi produzida por Giovanna Maldini e Carolina Magalhães. Eu sou Eduardo Esperandio, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.